Nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Urbano, ele que é médico infectologista, vai conversar um pouquinho aqui com a gente a respeito do panorama atual da Covid aqui no estado, a experiência dele como infectologista, né, trabalhando aí ao longo desse ano nesta pandemia do coronavírus e também os processos da vacina da Covid, né, por que nessa demora e tudo mais, como é feito todo esse processo tecnicamente. Primeiramente, doutor Carlos, eu agradeço aqui a sua participação com a gente. Já queria perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo esse momento, né, de novo crescimento. Alguns falam em segunda onda, outros em ainda permanência da primeira onda, mas voltando aqui no Espírito Santo a ter números muito elevados. O senhor tem reparado isso também no seu trabalho, nos seus atendimentos?
Sem dúvida nenhuma. Bom dia, boa tarde primeiro, né? Sem dúvida nenhuma, isso voltou a acontecer, voltou a incidência de casos aumentou muito, e isso provavelmente porque o distanciamento social, os cuidados que nós tivemos no começo da pandemia, eles foram deixados um pouco de lado, né? Aí se abriu um restaurante, se abriu as praias, se abriu as reuniões festivas familiares, muitas voltaram a acontecer. E com isso a gente voltou a ter um aumento de casos.
Doutor, essa doença pegou o mundo de surpresa, né, no início do ano. Acredito que todos os profissionais da área médica, né, se viram na frente de um desafio muito grande, tiveram que ler bastante, estudar sobre a doença, aprender como tratar e tudo mais. Queria saber se, neste momento, assim, o senhor que trabalha diretamente, né, como infectologista, né, se hoje, apesar do aumento de casos, também o senhor percebe que há pelo menos um preparo maior na área da saúde para lidar com a doença?
Existe a classe, os profissionais de saúde aprenderam a lidar com a doença durante esse ano, né? Apesar de não ter nenhuma medicação efetiva, curativa para a doença, alguma coisa que realmente funcione contra o vírus, algumas condutas dentro do hospital foram aprendidas, né? O uso de corticoide para o doente que está muito grave, por exemplo, precisando de oxigênio. Então, algumas coisas foram aprendidas dentro do hospital. Então, hoje, os doentes são melhor tratados do que eram há mais ou menos um ano atrás. Porque os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, eles aprenderam a lidar um pouco com a doença. Mesmo não tendo uma medicação curativa, eles evitaram, deixaram de fazer coisas que hoje são nós temos certeza que devem ser evitadas. Algumas coisas que a gente fazia antigamente, no começo da epidemia, que a gente achava que era bom, os estudos posteriores feitos durante esse ano mostraram que não vale a pena ser feito. Então, claramente, os profissionais de saúde aprenderam a lidar com a doença.
Dr. Carlos, como o senhor bem frisou, não existe fórmula mágica, não tem medicamento para a doença, apesar de muito coisa que foi falada durante o ano, né? Mas enfim, não tem nada que possa assim, dar uma cura para a doença, senão a vacina que está já começando a ser distribuída em alguns países. E aqui no Brasil está toda essa discussão ainda sem prazo, sem data, e a população numa apreensão, aguardando, e até aguardando assim de uma forma ansiosa desde o início do ano, quando a pandemia começou. E aí a população teve que começar a lidar, nós jornalistas também, com o processo de desenvolvimento de uma vacina. São várias fases, testes. Queria que o senhor, que é infectologista, então para vários outros vírus, o senhor tem conhecimento disso, da questão de desenvolvimento de vacina, por que é um processo tão longo e se até mesmo sendo longo, assim, no caso da Covid, foi até rápido, né, doutor, encerrando 2020 já com populações sendo vacinadas mundo afora?
Não, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da vacina para a Covid é o desenvolvimento mais rápido da história da medicina. Uhum. Tá? As vacinas habitualmente demoravam 20 a 30 anos para serem descobertas. E a vacina para a Covid foi descoberta em um ano, tá? Mais ou menos um ano. Então foi muito rápido, tá bom? Agora, por que esses processos de vacina eles demoram? Porque as vacinas são testadas em um pequeno número de pessoas, ver se não causa malefício nessas pessoas. Depois as vacinas são testadas, chamada fase 2, num grupo maior de pessoas, para ver se ela consegue funcionar adequadamente, proteger as pessoas. E depois ela é testada na fase 3, que é a fase maior, que pega milhares de pessoas, para ver se tem algum efeito colateral menos comum que possa ser evidenciado nesse grupo maior de pessoas. Então, por isso que existem essas fases todas. Só sei que, normalmente, essas fases 1, 2 e 3, elas demoram 5, 10 anos. E com a vacina para a Covid, ela está sendo liberada de emergência em um ano de pesquisa. Então, foi muito mais rápido do que habitualmente é. E mesmo assim, nós vimos no jornal de hoje, né, que ontem, no primeiro dia de vacinação na Inglaterra, algumas pessoas tiveram um pouco de alergia e tal. Então, quer dizer, mesmo com todo esse cuidado, existe algum pequeno risco de ter algum efeitozinho colateral, né?
Doutor Carlos, com relação a isso, né, o fato de ter sido um desenvolvimento para termos, para a história da medicina, como o senhor disse, né, uma das mais rápidas, se não a mais rápida aí da história da medicina ser desenvolvida, e porque muito infelizmente no Brasil a discussão acabou se tornando política, polarizada ideologicamente, e aí muita gente passou a duvidar da eficácia, do conteúdo da vacina, dependendo do laboratório, dependendo do país. Então, queria me ater ao senhor uma discussão totalmente técnica. O que a população deve observar na vacina? Qual é o índice? É a eficácia? É qual o órgão regulamentador que está dando a liberação? O que que dá a comprovação para que a pessoa não caia em fake news nem nada disso, mas que se atenha a termos técnicos?
Eu acho que a primeira coisa é que a gente, quando descobre uma vacina para uma doença nova, tá, a própria Organização Mundial de Saúde, ela se posicionou que uma vacina que funcionasse 50% já seria um grande avanço, né? Se eu evitasse de metade das pessoas do Brasil hoje, imagina, nós vivemos no Brasil hoje, acho que 7 milhões de casos, né, se eu não me engano, se a vacina funcionasse 50%, nós tivéssemos 3 milhões e meia menos de pessoas infectadas, poxa, é um grande avanço, né? Então, qualquer vacina que alcance mais do que isso, seria um grande avanço, né? E a vacina, por exemplo, a vacina de Oxford, está falando uma eficácia em torno de 74%. A vacina da Pfizer Biotech, que começou a ser da Inglaterra ontem, está se falando em eficácia de mais de 90%. Então, são vacinas muito boas para a rapidez com que elas foram desenvolvidas. O que eu acho que a população tem que ter certeza e tranquilidade é que uma vacina dessa tem que provar ser eficaz e segura. E quem vai dar essa garantia? São as agências reguladoras, né? No Brasil, o caso vai ser a Anvisa. No momento que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Organização Mundial de Saúde, né, garantirem que a vacina A ou B, ela pode ser tomada com segurança, nós devemos tomá-la, independente da procedência. Se a vacina é inglesa, americana, russa ou chinesa, se uma agência dessa, tipo a Anvisa, garantir a segurança e eficácia, e a OMS também garantir a segurança, nós temos que tomar. Eu certamente estarei no primeiro dia para tomar a vacina.
A gente está conversando aqui com o Dr. Carlos Urbano, ele que é médico infectologista, explicando esse desenvolvimento da vacina da Covid, também o panorama da doença aqui no estado. Interessante que o senhor falou agora, Dr. Carlos, né, que a eficácia de até 50% já garantia, né, números bem expressivos, e várias vacinas já vêm aí com números acima de 90%, ou seja, é muito próximo aí de ter 100% da população que tem acesso à vacina imunizada. Agora eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque no início da pandemia eu li muito que a vacina ela também só se tornaria eficaz se grande maioria da população vacinasse, né? Se fosse apenas um determinado público e o restante tivesse sem a imunização, não serviria de muita coisa. E aí há uma discussão ainda sobre obrigatoriedade ou não da vacina. Pensando num cenário que as pessoas só vão vacinar se quiserem, só se desejarem, há um risco ainda da população brasileira, se caso muitas pessoas não optem por se vacinar, do vírus continuar ativo e acabar prejudicando essa imunização?
Na verdade, quanto mais pessoas tomarem vacina, maior a chance de ter o que a gente chama de proteção de rebanho, né, de coletividade, né? Sim. Se eu tenho 10 pessoas e 9 tomam a vacina, essa pessoa que não tomou a vacina, ela acaba ficando protegida, porque aquelas 9 pessoas em volta dela não têm o vírus e não passam o vírus para ela. Então, quanto maior for o percentual de pessoas que forem vacinadas, a chance da vacina funcionar para a coletividade é maior. Mas mesmo assim, se não se atingir 90% ou 95%, existe a proteção individual, né? Eu tomei a vacina e eu diminuo o meu risco. Agora, se além de mim, toda a minha família que está em volta de mim também tomar a vacina, eu acabo ficando mais protegido, tá bom? Agora, o ideal realmente é que o maior percentual de pessoas possível tome a vacina. Mas eu acredito que a nossa população é uma população inteligente, esclarecida, sabe a importância de se tomar a vacina. Tá? A história da medicina mostrou nos últimos 200 anos que se o governo tiver um dinheiro para investir em qualidade de vida da população, ele deve investir em água tratada e vacina. Então, vacina é uma coisa segura, eficaz. Nós estamos lidando com uma doença grave, né? Uma doença que todos os brasileiros hoje já tiveram alguma pessoa próxima que veio a adoecer e morrer de Covid. E nós temos a oportunidade única de uma vacina eficaz, desenvolvida num espaço curto de um ano e ser disponível para todos nós. Então, o que nós temos que fazer é convencer a população. Ninguém tem que ser obrigado, mas cabe aos profissionais de saúde, à imprensa, toda a sociedade organizada, convencer a população da importância de se vacinar, que vai ser importante para ela, para a família dela e para o país.
Dr. Carlos Urbano, enquanto a vacina não chega, a gente ainda está nesse impasse, questão da negociação do governo federal, e se chegar no começo de 2021, vai priorizar, né, grupos de risco, profissionais de saúde, entre outros, a grande parcela da população, assim, a massa mesmo, deve demorar ainda um pouco, né? Talvez aí até o final de 2021 a gente espera, né, que toda a população possa ser vacinada. Mas enquanto essa vacina também ela não chega, aqueles cuidados básicos, né, do início da pandemia, eles devem continuar sendo tomados assim, até de forma mais obrigatória, né, doutor? O distanciamento, à medida do possível, a higiene, porque muita gente tem se descuidado, né?
Certamente. A higiene de mãos, o uso de máscara, o distanciamento social, ele continua sendo fundamental. E é o que nós temos que fazer, já que não existe nenhuma medicação preventiva nem curativa para a Covid, é o que nós podemos fazer enquanto nós esperamos o dia de tomar a nossa vacina. Tá bom? Então é importante lembrar que nessa época, final de ano, né, tem muita confraternização, Natal, Réveillon, que a gente procure evitar grandes reuniões, tá bom? Se possível, não faça reuniões com mais de 8 pessoas. Essas pessoas devem ser do seu próprio convívio familiar, tá bom? Mantendo o distanciamento social, usando máscara, tá bom? Porque qualquer aglomeração maior de pessoas, existe um risco significativo de transmissão da doença. Lembrando que algumas pessoas são assintomáticas, né, que não têm sintoma, tá? Ou que vão adoecer amanhã, elas podem transmitir a doença hoje. Então é fundamental que a gente tome todos esses cuidados enquanto nós esperamos o nosso dia, né, de tomar a vacina.
Eu ia até pedir para encerrar a nossa conversa com o senhor, dando uma dica, né, para o comportamento da população nessas festas de fim de ano. O senhor já acabou falando, mas queria aproveitar também o nosso tempo aqui para fazer uma outra pergunta, né, algo que foi muito discutido também no início da quarentena, da pandemia, era aquela questão de, assim, de o mundo pode sair melhor disso, as pessoas podem adotar novos hábitos. Como é que o senhor, como infectologista, vê isso? Você acredita que é algo que pode impedir, não é só a questão da Covid, mas várias doenças infecciosas, né, doutor? A simples higiene da mão, o hábito de tá com álcool na rua e passando, de usar a máscara se a pessoa tiver gripada, independente da Covid ou não, acredito que seriam hábitos, né, o senhor como infectologista pode atestar, que impediriam muito o crescimento de outras doenças infecciosas. O senhor acredita que pelo menos boa parte da população adota esses hábitos daqui para frente, mesmo depois da Covid?
Eu acho que alguma coisa vai ficar. Agora, exatamente o que vai ficar? Será que nós, brasileiros, passaremos a usar máscara em viagens de avião, assim como os asiáticos? Talvez a gente passe a usar. Será que nós começaremos a é lavar mão com mais frequência, ou passar álcool gel com mais frequência, será que nós evitaremos, agora por diante, festas com pessoas muito próximas uma das outras, aumentando o risco de transmissão respiratória? Eu acho que alguma coisa vai ficar. Agora, o que vai ficar, nós vamos ter que esperar um pouco para ver os próximos capítulos, né? Será que o Japão, certamente, deve ficar mais coisas do que no Brasil, né? Já que o nosso tipo de comportamento é um comportamento um pouco mais liberal, né? Eu acredito que alguma coisa vai ficar, mas o que vai ficar, só os próximos meses é que vão dizer.
Ok, Dr. Carlos Urbano, médico infectologista, aqui dando esses esclarecimentos para a gente. Muito boa a conversa, Dr. Carlos. Espero, né? Como o senhor disse, alguma coisa vai ficar, que fiquem coisas boas, né? Fiquem coisas boas que ajudem a nossa população a avançar e a saúde de todos a melhorar. Muito obrigado, Dr. Carlos. Parabéns pelo trabalho e força aí também, continuando aí nesse trabalho tão nobre aí nesse período de pandemia.
Força para todos nós. Vamos seguir, usar máscara, manter o distanciamento social. Higiene de mãos.
Valeu, doutor Carlos. Muito obrigado.
Um abraço.